confio em Deus, no Dharma e nos mistérios. Ante minha alma, essa confiança empenho, como um guerreiro que depõe suas armas. Aos pés do Dharma e do mistério, eis o que tenho. Se pouco ou muito, é relativo e pouco importa. Importa pouco o nome sob qual eu vivo. Nome que a tantos só mantém cativos de nomes vivos e esperanças mortas. Importa muito o nome ante o qual eu venho. Nome impossível de expressar em língua morta. Nome deserto de conceitos e limites. Claro oceano, luminoso e ermo, que põe um termo ao caminhar humano. Suave canção que no silêncio a alma entoa. Suave convite a atravessar o umbral, a porta. Desvencilhando o que pesa do que voa. E libertando a alma do homem de seu nome. Fazendo a célula do mistério e da lei. Se algo valesse o que sou e o que sei, eu te diria agora, entrega o teu nome. Entrega a máscara em nome do que és e espera em paz a luz que vem tocar teu rosto, a luz da lei que te coroa em tua luta. Faz-o agora, antes que a noite se acentue e obstrua o ímpeto da alvorada. E então, em paz, sem dissidências ou disputas, desfruta o gosto de ser todo e não ser nada.
Meu nome é Lúcia Helena Galvão, sou professora de filosofia há 32 anos e vim aqui falar para você sobre uma sequência de cursos que nós estamos te oferecendo, que se chama Quatro Ferramentas Essenciais. São quatro cursos que eu desenvolvi na minha prática como professora ao longo de 32 anos para viabilizar todas as coisas que eu tinha que fazer e para fazê-las da melhor maneira possível, segundo um critério que eu achava necessário, que a minha consciência julgava necessário. Com mil tarefas para administrar como profissional, como voluntária, como mãe, como dona de casa, com todas aquelas coisas tendo que ser feitas, todas segundo o mesmo padrão, todas com o melhor de mim sendo depositado em todos esses espaços. Obviamente, tive que desenvolver uma boa equação de administração do tempo. E isso compilei num curso de autoria própria, o curso Quatro Ferramentas Essenciais, que é composto desses cursos, administração do tempo, técnicas de estudo, como preparar uma apresentação, uma agenda estoica e mais um monte de bônus, planilha financeira pessoal, técnicas de memorização e concentração, dicas de oratória, técnicas para perder o medo de falar em público. São técnicas, são cursos feitos com muito carinho, 24 horas de conteúdo e você terá direito a 2 anos de acesso. E o que eu acho mais interessante é que perguntas, todas as perguntas por escrito que forem mandadas, eu responderei por 2 anos a essas perguntas feitas. Portanto, é uma coisa interativa, não é só um contato à distância. As perguntas sobre os cursos serão passadas para mim e eu as respondo todas. Se você tem interesse, não esqueça de fazer a sua inscrição. Um grande abraço.
Olá, seja bem-vindo a mais um dos nossos bate-papos sobre o tema Renovação, o Segredo da Vida. Lembrem que nós já tivemos uma primeira aula, onde falamos sobre a administração do tempo e fizemos uma boa conversa sobre como cultivar os sonhos, como fazer com que a semente da nossa realização possa gerar bons frutos. Tivemos um segundo encontro, onde falamos sobre técnicas de estudo e vimos como a superficialidade nos permite passar a vida inteira flutuando sobre as coisas sem entendê-las e a diferença que isso faz, a falta que isso nos faz. E hoje é o nosso terceiro encontro. Dentro da questão da renovação, um dos elementos fundamentais para que você administre o seu tempo, aprenda bem, possa usar bem as suas técnicas de estudo, uma ferramenta de apoio fundamental é ter uma boa agenda. Isso sim. Uma agenda nos permite fazer com que o tempo seja controlável, que as nossas metas possam ser colocadas no longo, no médio e no curto e curtíssimo prazo. Possamos ter uma avaliação do que andamos fazendo com o nosso tempo. E a agenda, bom, falamos muito sobre isso dentro do curso, ela tem toda uma maneira de ser preenchida, tem toda uma técnica, mas sobretudo uma coisa que eu sempre utilizei e que ensino nesse curso é como usar máximas como inspiração para elevar a sua consciência e começar bem cada novo dia. Essa agenda estoica foi feita para mim. Eu percebi num determinado momento que a minha vida, os grandes avanços, as dificuldades que venci, foram muito inspiradas por máximas, por frases inspiradoras de pessoas que, com grande sabedoria, deixaram instruções muito preciosas. Parei para pensar quantas frases luminosas me ajudaram a crescer ao longo da vida. E fiquei pensando, e se eu tivesse uma agenda onde todos os dias eu tivesse uma frase inspiradora, uma recomendação de uma reflexão sobre essa frase e uma recomendação de um exercício a fazer sobre essa frase? Que nível de inspiração eu teria para aquele dia? E se depois de passar todas essas frases eu voltasse atrás, revisse mais uma vez, será que pela repetição eu não ia assimilando esses ensinamentos? Isso não faria que no ciclo de um ano eu tivesse assimilado um monte de ideias novas? Aí comecei com a agendinha simples que eu tinha e com os meus livros de grandes autores, os livros que gosto, os livros que amo, e anotando todo dia na minha agenda uma frase inspiradora. Depois de fazer isso por algum tempo, eu percebi, gente, e se já houvesse uma agenda pronta, onde todos os dias eu pudesse ir lá e ter uma frase luminosa, maravilhosa, uma reflexão proposta, um exercício para fazer. Será que eu passando isso para outras pessoas também não seria útil para elas? E assim eu construí a agenda estoica, baseada numa ideia, duas ideias na verdade. Em primeiro lugar, de que grandes pensamentos, pensamentos luminosos, podem ajudar a mudar a nossa vida. Em segundo lugar, que a insistência em praticar esses pensamentos, dias a fio, pode fazer com que a gente integre esses pensamentos como pensamentos próprios, transforme de simples pensamentos alheios em hábitos nossos, transformar ideias luminosas dos outros em hábitos nossos de vida, por refletir sobre eles, praticar, exercitar-se. E assim nasceu a agenda estoica. O que eu trouxe para vocês para mostrar a eficácia desse método hoje no nosso bate-papo são algumas dessas frases. Dentro da agenda estoica, eu peguei só frases da escola estoica de pensamento, que é uma das escolas que tem frases mais inspiradoras ao longo da história. Eu trouxe para vocês aqui algumas máximas que ajudaram ao meu desenvolvimento ao longo da minha vida, para mostrar para vocês como a Lúcia de hoje, hoje Lúcia Helena Galvão Maia, 58 anos, muito do que eu sou foi esculpido graças à inspiração de frases, frases luminosas, maravilhosas que passaram pela minha vida, para mostrar para vocês como isso pode ser útil e como isso pode ser inspirador. Eu trouxe algumas dessas frases para a gente refletir juntos e para que vocês entendam o valor dessa ideia de praticar frases inspiradoras de grandes homens, trazer isso para dentro da nossa vida. Uma primeira frase que para mim é muito inspiradora é: honrai as verdades com a prática. Essa, que é uma frase de uma pensadora do século XIX, Helena Blavatsky, para mim foi sempre uma inspiração sobre o que eu deveria fazer com o verdadeiro conhecimento. Se eu hoje aprendi uma coisa nova e vi que essa coisa nova é boa, útil, verdadeira, justa, amanhã eu devo estar vivendo essa coisa nova, então eu não aprendi nada. A partir do momento que eu considero algo como nobre, justo e bom, amanhã minha conduta tem que englobar isso, porque senão eu sou o quê? Eu não estou aprendendo nada, isso é uma mentira. O verdadeiro aprendizado significa trazer para dentro da vida aqueles ensinamentos e a partir dali prosseguirmos o caminho um pouco maior. existe uma frase que diz que a gente não vive daquilo que a gente come, mas daquilo que a gente assimila. De toda a comida que a gente coloca para dentro do nosso corpo físico, muita coisa o nosso corpo joga fora. Aquilo que ele assimila vai virar nutriente que vai nos permitir movimentar, viver, realizar todas as nossas tarefas. Aquilo que a gente assimila dos ensinamentos vai nos permitir dar resposta às dificuldades, vai nos permitir nos tornarmos mais humanos diante das adversidades da vida, vai nos permitir crescer. Então, toda vez que eu aprendo algo, eu penso, honrai as verdades com a prática. Você, Lúcia, a partir de amanhã, tem que responder à vida de uma maneira um pouco diferente. Sabe por quê? Porque hoje você aprendeu isso. Portanto, eu passei a ter responsabilidade com os aprendizados que eu tive a grande oportunidade de receber. Fico pensando, bom, tem ensinamentos que eu recebi que houve pessoas, muitas pessoas ao longo da história da humanidade, que viveram toda uma vida sem ter oportunidade de conhecê-los. Foi um presente da vida que esses ensinamentos chegassem até mim. Não é um grande desperdício que eles cheguem até mim e eu não os viva? Não traga eles para dentro da minha vida? Portanto, honrai as verdades com a prática. Toda vez que eu aprendo alguma coisa que eu considero como nobre, justo e bom, amanhã tem que estar vivendo, tem que estar integrado, tem que estar caminhando comigo pela minha vida. Isso eu posso dizer para vocês, que essa frase, honrai as verdades com a prática, mudou o meu método de aprendizado, de integração de conhecimentos. Ou seja, me ajudou demais a crescer. Uma frase se tornou, digamos assim, uma baliza orientadora do que eu devo fazer com conhecimento, para que ele serve na minha vida. E eu posso dizer que o pouquinho que integrei de conhecimento na minha vida foi muito inspirado por essa frase. Uma outra frase igualmente importante para mim. Mais do que 1000 palavras sem sentido, vale uma única palavra que traz consolo a quem a ouve. Isso é uma frase que vem de um livro sagrado budista chamado Dhammapada, uma parte do livro que é o Yamakasvaga, mais que 1000, que tem uma série de frases que joga com essa ideia de mais do que 1000. Mais que 1000 palavras sem sentido, vale uma única que traz consolo a quem a ouve. Quantas vezes eu paro para pensar no final do meu dia, na minha agenda, as palavras todas que eu pronunciei durante o dia, alguma delas trouxe algum bem ao mundo? Alguma delas trouxe algum consolo a alguém? Alguma delas foi fator de soma para alguma coisa? Porque se nenhuma foi, eu não falei palavra nenhuma durante o dia, eu só fiz ruído. E o mundo já está lotado de ruído. Ninguém aguenta mais. Era melhor que eu tivesse permanecido em silêncio. Eu tenho o dom da palavra, que é um dom maravilhoso. Olha só toda a natureza. Como é difícil para os animais tentam se comunicar. O dom da palavra é exclusivo da humanidade. Isso é uma maravilha. Sabemos articular as ideias em signos linguísticos, em palavras, é uma maravilha. O que nós fazemos com esse dom tão especial? Alguma palavra nossa traz consolo a alguma dor? Traz resposta a alguma dúvida? Traz algum benefício para quem ouve? Se não, nem para mim, nem para ninguém, eu só estou produzindo ruído. Ou seja, a vida me deu um dom e eu não estou sabendo utilizar bem. Então, a necessidade de que a palavra seja utilizada de maneira digna. E às vezes, no final do dia, eu posso olhar e perceber que você não teve nenhuma que acrescentou nada. É um bom momento para, de repente, colocar uma frasezinha que seja numa rede social ou falar para alguém que está perto de você uma frase com sentido. Ou parar para pensar numa frase com sentido e dizê-la para si próprio. Não deixar que um dia você só produza ruído, nenhuma palavra dotada de sentido. Que da soma dessas palavras vem também a diferença que trazemos ao mundo. As nossas palavras, as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as palavras são importantes, fazem parte das nossas obras no mundo. Que eu não despejo só mais ruído, o mundo já está lotado de ruído. Entre oferecer o meu ruído vazio e o meu silêncio, é melhor ficar calado. Se eu vou falar, que pelo menos uma palavra por dia seja dotada de propósito. Olha, essa exigência faz com que a gente se vire para se qualificar. O que é que eu tenho de propósito, de utilidade para dizer ao mundo no dia de hoje, para dizer a alguém, para lançar os ares no dia de hoje, para que não tenha vivido um dia em vão, para que não tenha só poluído o mundo com ruídos. Vocês não fazem ideia do que essa frase fez de diferença na minha vida, do que ela me provocou como reflexão, como necessidade de cuidar das minhas palavras, de cuidar da minha expressão. Foi muito grande a diferença que ela fez. Portanto, para mim, é uma frase sagrada que me inspirou e me inspira demais até hoje. Fez muita diferença na minha vida. Uma outra máxima que muitas vezes esteve na minha agenda também me inspirou demais. Uma frase bíblica que diz, não servirás a dois senhores ao mesmo tempo. Essa é muito inspiradora. Então eu fico imaginando, dentro da minha casa tenho cuidado com as pessoas, com as coisas, cuido de tudo direitinho. Saí da porta da minha casa, no trânsito trato as pessoas de qualquer maneira. Não quero dar espaço para nada nem para ninguém, sou eu em primeiro lugar, eu é que tenho que chegar na frente. Quando eu chego num ambiente de trabalho, numa interação com as pessoas, não me interesso por ninguém, eu quero tirar vantagem em tudo, eu estou servindo a dois senhores. Estou servindo ao altruísmo e ao egoísmo, provavelmente não estou sendo altruísta em lugar nenhum. Estou sendo uma hipócrita. Estou servindo a dois senhores, a atenção e a desatenção, a ordem e a desordem, a harmonia e ao caos, a beleza e a feiura. Provavelmente eu não estou servindo a coisíssima nenhuma. A necessidade de que a minha vida fosse toda integrada segundo uma única lei, que eu não tivesse virtudes de cerquinha. Sabe o que são virtudes de cerquinha? Aquela que eu pratico só no ambiente da minha vida. Fora dali é qualquer coisa. Então, estou tentando harmonizar o meu ambiente de trabalho. Para quê? Para o chefe ver e eu receber uma promoção. Mas quando eu entro na minha casa é um caos. Meu armário é daqueles que quando eu abro a porta, desmorona tudo em cima de mim. Eu dou aquela empurradazinha básica, puf, tranco tudo lá e fica assim mesmo. Eu sou uma hipócrita. Eu sou uma incoerente. Eu sirvo a vários senhores ao mesmo tempo. Provavelmente não sirvo a nada nem a ninguém. Eu estou montando uma máscara hipócrita para tirar vantagem no mundo. Ou seja, as virtudes que eu tenho em todos os lugares. Ou estou mentindo em primeiríssimo lugar para mim mesma. Garantir que aquilo que eu sou em todos os lugares, ainda que seja pouquinho. Eu sou meia dúzia de coisas, talvez menos, talvez só umas três ou quatro. Mas essas três ou quatro que eu sou sempre. Eu não sirvo a vários senhores ao mesmo tempo. Como é inspirador isso? Como isso já iluminou a minha vida? Quantas vezes já me surpreendi percebendo incoerência? Olha só, tal ambiente assim, tal ambiente assado, você está mentindo para si próprio. Como isso já me serviu de fator de correção? Como isso já me devolveu para o caminho várias vezes? Me permitiu agora olhar para mim e sentir algumas coisinhas pouquinhas. Eu não tenho grande coisa, não tenho quase nada, mas o pouquinho que eu tenho é sólido e está em todos os lugares. Me permitiu coerência. Eu devo muito a essa frase. Ela é uma das fontes de inspiração da minha vida. Das muitas frases que me inspiraram na minha vida, essa é uma das que eu classifico como preciosas. Que mais? Nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Essa é uma frase estoica, inclusive está na agenda estoica, do imperador romano Marco Aurélio, imperador filósofo. Nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Portanto, nada acontece à Lúcia que não seja próprio da Lúcia. É aquela sensação que às vezes vem, por que isso aconteceu comigo? Que injustiça! Ou esse problema é grande demais para mim? Ou se eu jogo uma bola em você e te atinge, é porque não era alta demais para você, senão não tinha te atingido, tinha passado sobre a tua cabeça. Se te atingiu é porque era do teu tamanho, era da tua altura. As coisas que acontecem comigo foram chamadas pela minha necessidade de experiência. E por que eu tenho essa necessidade de experiência? Porque eu quero crescer. Eu vim ao mundo, cheguei no mundo e disse, olha mundo, eu quero crescer. Ele me mandou as coisas, as ferramentas que, batendo em mim, vão me permitir aparar as arestas, corrigir as incorreções e vão me permitir crescer. Portanto, o que acontece comigo não é acaso, não é azar, não é nada. Pode ser agradável ou pode ser doloroso, mas em ambos os casos é útil para o meu crescimento, se eu souber analisar de maneira positiva. Porque o remédio nem sempre é doce, às vezes é amargo, às vezes é desagradável, mas é sempre remédio, é sempre curativo. O bom remédio é sempre curativo, embora nem sempre seja agradável. Então, nada acontece ao homem que não seja próprio do homem, fez com que eu entendesse que tudo que acontece com a Lúcia veio porque a Lúcia quis crescer. E a meu próprio poder pessoal atraiu para mim as ferramentas que eu necessitava para eu ser o ser humano que eu queria ser. Portanto, deixa eu ver como usa isso. A natureza me mandou tal coisa, deixa eu ver como usa isso. Porque, com certeza, é essa ferramenta que eu preciso utilizar para subir o próximo degrau da minha consciência. Quando hoje, aos 58 anos, eu olho para trás e vejo todas as coisas que eu vivi e o que eu sou, que não é muita coisa, mas algo foi feito, eu percebo que sem uma dessas experiências que eu vivi, eu não seria o que eu sou. Nenhuma delas é dispensável. Algumas foram muito desagradáveis, algumas foram muito dolorosas, mas todas elas foram necessárias para que eu fosse o que eu sou hoje. Sem elas, se eu tiro uma dessas experiências, faltaria um pedaço em mim hoje. Talvez um pedaço precioso, porque eu preciso de tudo aquilo que eu sou. Essa foi uma das frases que mais me deu paz na vida, porque me deu confiança na vida. Eu estou aqui para crescer, portanto, a minha necessidade de crescimento atrai para mim as ferramentas que eu preciso. E seja o que for que a vida me mande, vai ser para o meu crescimento. E eu chegarei do outro lado maior graças a isso. Sem isso, eu ficaria paralisada. Quantas vezes eu já sequei lágrimas pensando nisso e continuei caminhando. Quantas vezes, depois de ser derrubada por situações, me levantei e continuei lutando e fui resiliente graças à inspiração dessa frase. Quanto ela caminhou comigo, quanto foi minha companheira de jornada e quanto me permitiu, cada vez que eu a utilizo, confirmá-la ainda mais. Hoje, para mim, ela é uma verdade, porque já foi confirmada em inúmeras circunstâncias da minha vida e já me tirou de muitos apertos. Ela é uma companheira, é uma amiga, é uma inspiração. E por último, uma frase que para mim é muito inspiradora também, mais uma vez uma frase de Helena Blavatsky, que ela diz o seguinte: quem faz o seu melhor, faz tudo o que se pode esperar dele. Nossa, como essa frase cala fundo em mim. Chega aquele momento que você dá o seu melhor, você faz tudo o que pode, e fica aquela angústia, gente, mas não podia ter sido muito melhor, podia ter feito muito mais. Você para e pensa, ninguém vai esperar de mim que eu faça mais do que o meu melhor, porque não seria justo, e eu acredito que o universo é justo. Ninguém pode esperar de mim que eu dê mais do que o meu melhor. Portanto, quando eu olho para o meu dia e vejo que de tudo, todas as bolas que a vida me mandou, eu chutei como ser humano de volta. Eu coloquei ali a minha melhor atenção, meu melhor amor, a minha melhor vontade, minha melhor imaginação. Eu dei o meu melhor. Durmo o sono dos justos, na mais perfeita paz. Porque o que eu posso garantir à vida é que, seja lá qual for a bola que ela me mande, eu vou chutar da melhor maneira que eu posso. Eu não posso garantir mais do que isso. E angústias por não chutar melhor é estupidez. Eu vou amargurar a minha vida por impossibilidades. Eu simplesmente garanto à vida o seguinte: mande você o que mandar. Eu vou responder com o meu melhor e vou ficar em paz. E quantas vezes ao ouvir essa frase, ao repeti-la para mim mesma, eu respirei fundo. Foi o meu melhor. Portanto, não podia ter sido de outra forma. Lá atrás, um erro que eu cometi, uma coisa que eu penso, que besteira que eu fiz ali. Mas naquela circunstância, foi o meu melhor. Portanto, eu estou em paz. Com os recursos de que eu dispunha, foi o meu melhor. Portanto, eu estou em paz. Hoje, já posso um pouco mais. Uma circunstância como aquela, eu já responderia de outra forma. Mas ali, eu reuni tudo que eu tinha e dei o meu melhor. A única coisa que me angustia é quando eu sinto que eu regateei com a vida. Poderia ter respondido melhor. Por inércia, por preguiça, por desatenção, por seja lá o que for, por egoísmo, eu fiz as coisas de qualquer maneira. Aí não. Aí já é complicado. Aí eu já tenho uma necessidade de correção, de redenção perante a minha própria consciência. Mas usei os meus recursos, fiz o meu melhor, estou em paz com céus e terra e durmo o sono dos justos. E o sono do justo, gente, é maravilhoso. O ideal é que a gente pudesse ter esse sono como compensador da nossa jornada todos os dias. Ou seja, são simples frases que eu trouxe para comentar com vocês, mas olha o que essas frases foram importantes para mim. E foi assim que eu aprendi que essas grandes frases são um extrato do melhor que esses homens aprenderam ao longo da vida. Da mesma maneira que, se eu quero construir um avião, eu vou entrar no ITA, para aprender tudo que os grandes engenheiros aeronáuticos já desenvolveram e começaram a partir daí. Eu não vou começar do zero construindo 14 bis no meu quintal, eu vou começar de onde a humanidade parou. Assim também em relação à vida. Houve homens que conseguiram respostas muito boas à vida. E essas frases é a compilação das respostas deles, que eles deixaram para a gente começar de onde eles pararam. Carl Jung, que é um grande pensador, ele costumava dizer que é mais fácil você começar do zero e construir uma máquina que te leve à lua, do que começar do zero e construir um conhecimento que te leve ao interior de si mesmo. Porque é uma viagem muito mais complicada. E, portanto, a gente não precisa começar do zero. Pode pegar essas frases que, quando a gente bate o olho, diz, nossa, que coisa brilhante. Pode pegar essas frases e tomá-las como referência, como orientadores. E são excelentes companheiros de caminhada. E foi baseada nessa experiência que eu criei para a minha agenda estoica, porque o estoicismo é um depositário de frases maravilhosas. Muitas das grandes frases que inspiraram a minha vida vieram daí. Portanto, esse curso, ele ensina você que, lógico, depois você pode pegar toda essa agenda estoica e reconstruir com outras frases. A ideia é essa mesmo, que você pegue um modelo e reconstrua com outras frases de outras tradições igualmente inspiradoras para você. Mas que você saiba começar de onde a humanidade parou. Que você não queira inventar uma nave que te leve à Lua, porque isso vai dar trabalho. Comece de onde a humanidade parou. Pegue essa síntese da sabedoria da humanidade e comece a partir daí. E saiba o valor de uma frase inspiradora que você se dispõe a trazer para dentro da sua vida. Que você, através da repetição, torna tua. Aí já não é mais Helena Blavatsky, já não é mais Marco Aurélio, já não é mais ninguém. Sou eu, Lúcia, que vivo assim. Depois de repetir e vivenciá-la pela 10ª vez, pela 20ª vez, já não é de ninguém, é minha, eu integrei. Faz parte da minha vida. Faz parte da minha resposta automática à vida. Eu nem penso de quem é. Já respondo à vida assim. E foi pensando nisso que criei essa prática da agenda estoica. Uma forma de fazer com que belas e inspiradoras frases criem raiz. Ou seja, para transmitir a melhor maneira, segundo a minha concepção, de utilizar uma agenda, que é algo tão útil e tão fundamental para a vida. Outro curso que também é importante e que também fiz e que tenho muito orgulho dele é como preparar as suas apresentações. Na verdade, todos os meus cursos partiram da minha experiência de vida. Eu não criei nada do nada. Eu criei a partir daquilo que eu vivo. Quando vou fazer uma apresentação, eu parto desde o pensamento sobre por que quero apresentar. Qual é a ideia que eu quero apresentar e por que quero apresentar essa ideia? Por que a escolhi? Por que eu parto do princípio de que as pessoas precisam dessa ideia? Qual é a fundamentação que eu tenho para ela? Ou seja, desde a raiz, das razões de eu querer apresentar algo para alguém. E depois a pesquisa para poder fundamentar aquele conceito e refletir para saber se realmente eu entendo alguma coisa daquele conceito, ou seja, tem alguma coisa para oferecer. E depois a seleção de uma bibliografia para eu estudar, selecionando o joio do trigo, como se diz popularmente, porque tem muito ruído no mundo para pouca informação válida. Como selecionar uma boa bibliografia? Pois como retirar daí os elementos necessários para embasar o meu argumento? Como não sair repetindo bibliografia, mas em cima dessa inspiração, criar ideias próprias? Porque se eu quero só repetir o que está na minha bibliografia, eu mando você ler o livro. Eu não preciso falar nada. Eu estou a partir da inspiração dessas bibliografias, concebendo ideias próprias, trazendo para você algo novo. Como se cria ideias próprias? O que é criar ideias próprias? Eu tenho ideias próprias? Como é que faz isso? Como aprender a reconhecer ideias próprias dentro da sociedade? Como aprender a reconhecer as verdadeiras ideias? Como ver quem as tem? Saber reconhecer dentro de um texto se ele tem uma ideia própria, uma ideia original? Garanto para você que muitos dos livros da moda, com 300, 400 páginas, não tem uma ideia própria original. Uma repetição daquilo que está na moda. Eu sei reconhecer isso. Eu sei reconhecer quando existe uma ideia válida naquilo que alguém está dizendo para mim. Esse livro, esse curso de como desenvolver as suas apresentações, vai nesse meandro, nesse melindre de você saber reconhecer ideias, para depois criar ideias, para depois fundamentá-las, embasá-las, para depois oferecer uma compilação daquilo que você tem de melhor, que pode não ser a melhor coisa do mundo, mas é o seu melhor. É algo que faz diferença. Nós viemos ao mundo, reitero, para fazer diferença. E não é só uma apresentação, numa aula, numa palestra, num curso que eu vou dar. Mas a minha vida eu vim aqui para fazer a diferença. Portanto, se eu quero oferecer algo melhor para o mundo, eu tenho que saber extrair o melhor do mundo e acrescentar a minha dose. Aquilo que eu vim ao mundo para dizer, aquele acréscimo que eu vim dar. Porque isso é a minha identidade. Quem é a Lúcia? É aquele acréscimo que eu vim dar ao mundo. Que se a Lúcia não existisse, esse acréscimo não existiria. O que é isso? Qual foi a palavra nova que eu vim acrescentar ao mundo? O que eu tenho para somar? Por que eu sou o fator de soma? Ou seja, esse curso de como preparar essas suas apresentações, ele não serve só para dar aula nem palestra. Ele serve para que você tenha uma metodologia para saber se você está fazendo diferença na vida. Todo curso preparado com embasamento filosófico tem essa função. Ou seja, nunca vou dar uma aula, nunca vou dar uma palestra, não sou professor, não me interesso por isso. Ainda assim, ele é útil. Para te ensinar a identificar ideias, saber se você as tem, se você as sabe reconhecer. O que é uma ideia, como reconhecê-la. Como você retira ideias dos seus materiais de apoio, como a partir delas cria suas próprias. Tudo isso é compilado numa metodologia detalhe por detalhe, passo por passo. Posso dizer para vocês que esse foi um curso onde eu fiquei um bom tempo me observando para ver como eu fazia as coisas, para não omitir nenhum detalhe. Exatamente porque eu sei que um pouquinho que eu tenho não é muita coisa, mas aquilo que nós temos não é nosso, tem que ser passado para frente. Eu acredito muito numa frase de Khalil Gibran, que ele diz que nós somos postos de enriquecimento dos dons da vida. Ou seja, tudo aquilo que a gente aprende não é nosso. Eu recebi informações de outras pessoas, acrescento aquilo que é original meu e coloco no fluxo da vida para que outros possam também receber, aprender, acrescentar aquilo que é original deles e assim deixar a vida sempre maior do que aquela que nós encontramos. Isso é fator de soma. E o objetivo desse curso é esse. Eu espero que possa ser útil para vocês e é um dos cursos que eu mais gostei de fazer, que foi mais prazeroso fazer. Bom, basicamente essas quatro ferramentas, todas elas eu considero como muito importantes para a renovação, senão não teria feito. São mais de 24 horas de aula. E é lógico, nós estamos abrindo uma nova temporada para aqueles interessados em fazer esses cursos. Se você não quer, bom, houve aí um bom bate-papo que eu espero que gere para você boas reflexões. Se você quer se aprofundar mais, nós estamos abrindo um grupo VIP de pessoas interessadas. Você vai ver o link aqui embaixo. O que é esse grupo VIP? As pessoas que se interessaram, que queiram fazer perguntas, que queiram chegar mais próximo disso, se tiverem no futuro interesse de vir participar da próxima abertura de turma, terão preferência na inscrição. É uma escolha sua. Mas se você quiser participar, é sem compromisso, você tem aí um pouco mais de proximidade, onde pode esclarecer as suas dúvidas e com a abertura de inscrições, que nós estaremos abrindo em breve, do pacote das quatro ferramentas essenciais, você terá a preferência de vaga, caso se decida fazer. De qualquer maneira, eu espero que esse nosso bate-papo desses 3 dias tenha sido uma fonte de reflexão e de inspiração para você, uma fonte de crescimento. Eu acredito que aquilo que a gente tem, aquilo que a gente aprendeu, se a gente tem convicção de que pode ser útil para o outro, tem o dever moral de passar adiante. Portanto, essas pequenas provocações, eu espero que já tenha sido algo útil para você, para o seu ofício de renovação, o sacro ofício, o ofício sagrado de lutar para sermos cada vez melhores, cada vez mais humanos. Eu espero honestamente que vocês possam se entregar a esse ofício com todo entusiasmo, com toda motivação. E para aqueles que querem vir conosco nos 4 ferramentas essenciais, sabem que podem fazer perguntas, eu estarei sempre respondendo e a gente continuará caminhando juntos nessa mesma temática. Para todos, eu desejo meu grande abraço e um grande sucesso nesse novo ciclo de vida.